Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Luís Pedroso, presidente da União de Freguesias de Maximino José e Cividade. É o autarca desta União de Freguesias desde 2013 e está, por isso, também a realizar o seu último mandato enquanto presidente desta União de Freguesias. Luís Pedroso, muito boa noite, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho mais uma vez. Há cerca de 4 anos encontramos-nos também, precisamente, nos estúdios da Rumo para falar um bocadinho sobre aquilo que eram os objetivos do mandato anterior. Hoje vamos falar sobre aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido desde 2021, também aqui um trabalho de continuidade, obviamente, desde 2013 e, portanto, projetos mais alargados que ainda estão na calha para serem desenvolvidos, se possível, até 2025, é pelo menos esse o compromisso. Luís, precisamente na noite em que venceu pela terceira vez consecutiva o mandato enquanto presidente desta União de Freguesia, admitiu que havia muita obra para concretizar até 2025. Pergunto-lhe daquilo que é o seu manifesto para este mandato que já está em funções, o que é que já foi possível fazer desta obra prometida para estes anos que faltam?
Muito boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite e depois endereçar um abraço amigo a todo o auditório da Rádio Universitária do Minho. Efetivamente, há muita obra ainda para concluir. A União de Freguesias de Maximino José e Cividade tem uma grande parte do nosso centro histórico. Temos um centro histórico que está na moda, mas é um centro histórico que também, devido ao movimento que tem, precisa de ser preservado. E é notório, portanto, algum desgaste em algumas artérias, passeios, etc., no nosso centro histórico. Eu dou o exemplo, por exemplo, de ruas como a Rua de São Sebastião, a Rua do Matadouro, a Rua Visconde de Pindela, a Rua Jerónimo Pimentel, e a Cruz de Pedra, assim como também a Rua da Boa Vista, uma das ruas mais emblemáticas da nossa cidade, que precisam urgentemente de uma intervenção, nomeadamente nos seus passeios, até porque o nosso centro histórico comporta pessoas de alguma idade e, quando se fala de mobilidade, nós temos que ter um cuidado acrescido relativamente a essas pessoas dessa faixa etária. Sabemos que, quando a Ínsula das Carvalheiras for uma realidade, e penso que este ano deverá avançar, todo esse quarteirão, portanto, vai ser requalificado, o que vai fazer com que tenhamos um centro histórico de excelência e completamente, como costuma dizer, engraxado. Temos também uma bandeira que já não é de agora, já de há alguns anos, que é a terceira fase do viaduto Tamaconde ao Colégio de Nossa Senhora das Graças. Esta é uma obra estruturante, é uma obra que vai retirar bastante trânsito da Rua do Queires. A Rua do Queires é sabido que, nas horas de ponta, tem muito movimento, porque nas horas de ponta também os próprios comboios têm a sua partida e as suas chegadas, o que provocam que o trânsito constantemente esteja a parar. Sabemos também que a entrada na Avenida António Macedo não é fácil, portanto, nessas horas de ponta, e com essa obra nós podemos retirar facilmente 40% do trânsito. Essa obra tem vindo, portanto, não é uma obra barata. Se calhar, se fosse uma obra barata, já estava concluída. É uma obra que custa umas centenas de milhares de euros. Sabemos também que a Câmara Municipal de Braga não navega propriamente com muito dinheiro. Os fundos estruturais, que outrora eram a grande ajuda que as autarquias tinham para fazer as suas obras, porque os municípios entravam com 20% e 80% eram de fundos estruturais. Esses fundos estruturais, portanto, direcionados para esse tipo de investimento, ultimamente não têm existido. Isso faz com que se atrase um bocadinho, portanto, o início dessa obra, mas que, por indicações do nosso executivo, nomeadamente do Sr. Presidente da Câmara e da Sra. Vereadora Olga Pereira, este ano irá, portanto, começar.
Estamos a falar numa fase importante para a cidade, precisamente nesse sentido, em que estão na calha várias obras, precisamente no centro histórico, e tendo em conta o trânsito que existe atualmente na cidade, as próprias obras vão acabar por fragilizar ainda mais esta questão do trânsito.
O trânsito é uma realidade que não há nenhuma varinha de condão que uma pessoa possa resolver com facilidade, porque estrangulou-se e depois houve um fenómeno que, se calhar há 10 anos ninguém contava, é que com a vinda de muitos cidadãos brasileiros para Portugal, nós tivemos 3.500 viaturas que entraram na nossa cidade. E a nossa cidade não comporta, portanto, esse número de viaturas. É tempo, e eu penso que só os transportes urbanos e a Câmara Municipal de Braga por si só não podem resolver o problema, mas é tempo de os nossos governantes começarem a olhar para Braga com os mesmos olhos que veem Lisboa e Porto. Nós, para resolvermos o problema de retirar viaturas ao centro da cidade, e não só ao centro histórico, nós temos que ter mais e melhores transportes públicos. E para ter mais e melhores transportes públicos é preciso financiamento. E esse financiamento tem que ser como existe em Lisboa e Porto. E no caso do nosso centro histórico, não estou a dizer andar com autocarros de 50 lugares, mas falava, por exemplo, em autocarros pequenos, exemplo do que já Guimarães tem, um autocarro pequeno, elétrico, portanto, portanto, é amigo do ambiente e ao mesmo tempo transmite outra mobilidade aos moradores, portanto, sobretudo quem trabalha no centro histórico. Essa realidade tem que ser realmente pensada, tem que ser exigida, porque Braga merece, porque começa a ser bastante difícil até para quem mora no centro da cidade estacionar as suas próprias viaturas. E eu já não digo durante o dia, digo à noite. Porque dificilmente se arranjam de estacionar perto de casa. E muitas vezes os carros ficam 1-2 quilómetros porque não há perto de casa. Mas não há...
Mas considera que foi mal pensada toda esta estratégia até de abertura de portas a cidadãos do mundo por parte da autarquia?
Eu penso que o grande problema é que nunca, nós no país tivemos poucos pensadores do que seria... Tivemos o Marquês de Pombal, tivemos talvez um Santos da Cunha, que foram visionários. Tivemos, por exemplo, um vereador que eu acho que foi das pessoas que melhor pensou o trânsito, o engenheiro Casais Batista, que há muitos anos disse que vamos fazer aqui um parque, um grande parque de estacionamento ali onde é a rodovia, ainda não havia aquela, portanto, o complexo, fazer aqui, os carros ficam aqui, depois as pessoas vão em transportes e aquilo tinha um custo reduzido. Mas a verdade é esta, nós temos que começar a pensar essa realidade porque... Começa a ser difícil, reparem que mesmo o próprio comércio do centro começa-se a ressentir dessa falta de estacionamento, porque as pessoas não querem gastar dinheiro. E não é só não quererem gastar dinheiro, não têm dinheiro para gastar. Então, como têm dinheiro para gastar, opá, dão uma volta. Não conseguem arranjar estacionamento no centro, vão para os centros comerciais porque não se paga. E o próprio comércio do centro histórico, nós começamos a ver lojas a fechar precisamente que já começam-se a ressentir, portanto, dessa falta de estacionamento.
Luís Pedroso, olhando ainda para esta questão das ruas da sua união de freguesias, nomeadamente aqui a Rua do Caires, que foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, mas aquilo que se perspectivava para esta rua acabou por não acontecer, uma rua de terceira, de última geração, no fundo, com uma série de adereços e de circunstâncias que podiam ser aqui associadas e que acabaram por não se concretizar.
Foi uma candidatura que envolvia a Universidade de mim, o Instituto de Nanotecnologia, a Cernis e a nós, salvo erro. Foi uma candidatura que ficou em segundo lugar. Se tivéssemos ganho essa candidatura, ia ser, portanto, a primeira rua inteligente, portanto, do nosso país, em que o próprio piso ia produzir energia, portanto, era uma realidade que era bom para a própria Rua do Caires, até porque a Rua do Caires precisa de ser requalificada. Sei que já há um projeto quase concluído para a requalificação e humanização da própria Rua do Caires. Agora, a Rua do Caires, o principal problema que tem é a falta de civismo. Mas a falta de civismo é transversal a toda a cidade de Braga. Eu atrevo-me a dizer que nós bracarenses somos muito solidários, somos bons, mas em matéria de trânsito somos muito mal educados e muito desorganizados. E aquilo que acontece noutras cidades, em Braga não acontece. O estacionamento em segunda e terceira fila é perfeitamente normal. Estacionar à frente de garagens, estacionar em cima de jardins. Eu acho que temos que mudar um bocadinho esse paradigma. Eu penso que não é só. Eu acho que nós também temos um problema que não temos PSP em quantidade nas nossas ruas. Porque a verdade é esta, a cidade de Braga é uma cidade onde não há criminalidade violenta. E os próprios dados do comandante da PSP demonstraram que a própria criminalidade tem vindo a diminuir na cidade de Braga. Isso não quer dizer que esse status quo não possa ser alterado de um momento para o outro. A realidade é esta, é que em Lisboa dizem assim, opa, se não há criminalidade, nos escusamos tanto de investir em efetivos. E nós temos falta de efetivos, portanto, na nossa área, portanto, porque a PSP, a sua área de intervenção, é, digamos, as cidades, as freguesias do centro e um bocadinho e algumas da periferia. E temos essa falta de policiamento ajuda a que as pessoas facilitem, porque se forem autuadas uma vez por ano, opa, tiveram 364 dias a infringir.
Mas ainda sobre a Rua do Queres, não estamos a falar apenas de falta de civismo. Há também aqui algumas circunstâncias da própria rua, a maneira como ela está disposta e aquilo que são as passadeiras, etc., que acabam por influenciar aqui um bocadinho aquilo que é... Um dos pontos negros, podemos dizer, da cidade, porque é conhecida por uma rua onde existem mais atropelamentos, ainda que haja aqui, penso eu, uma diminuição face a outros tempos passados.
A Rua do Queiras, aqueles túneis foram... o túnel do Largo de Massiminos, tudo bem, foi muito bem pensado, mas aquele viaduto... Por exemplo, está mais é por mim, acabava com esse viaduto. Mas se olharmos para as estatísticas, os atropelamentos, nomeadamente naquela passadeira do mini preço, diminuíram bastante com aquela intervenção que foi feita. Inclusive, também aquela passadeira que foi posta com a retirada da passagem aérea também veio fazer uma acalmia do tráfego naquela rua. Agora, sabemos que muitas das vezes as pessoas entram, em certas horas de menos trânsito, as pessoas entram no túnel embalados, saem disparados e é por isso que muitas das vezes acontecem, portanto, os acidentes. Continuo a dizer que muitas das vezes, por falta de civismo, porque se houvesse algum civismo, as pessoas sabem perfeitamente que dentro das localidades não podem andar a mais de X
a 1. E sabemos também que é uma zona onde muitas das travessias dos peões são feitas fora das passadeiras. É uma realidade para quem lá passa diariamente.
Nós como automobilistas, somos mal educados, mas como peões também somos. Eu vou dar um exemplo concreto. Não sei onde é que as pessoas foram buscar ao Código da Estrada que uma pessoa chega à passadeira e passa, e muitas vezes nem olha. O Código da Estrada diz que uma pessoa tem que chegar à passadeira e olhar se está em condições de atravessar. Mas ninguém faz isso. Há pessoas que, por exemplo, saem e depois de bicicleta, de trotinete, que são situações que temos que rever também.
Ainda falando do estado das ruas, há pouco falava aqui da necessidade de intervenção em diferentes zonas da sua área. A questão dos buracos e dos passeios, isto é um problema que tem sido, no fundo, empurrado com a barriga ao longo dos anos também. Porque o estado das estradas atualmente na cidade é, de facto, preocupante, é alvo de críticas por quase todos aqueles que circulam. Portanto, há aqui algum problema.
Sim, não podemos escamotear o problema porque ele existe há alguns anos e temos artérias que devido ao tráfego... Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a Rua Quinta de Santa Maria precisava urgentemente porque passam ali os autocarros todos para irem para o Parque de Estacionamento da Tuba. Aquilo, por mais que se vá pondo umas camadinhas para tapar buracos, aquilo já não tem conserto absolutamente nenhum. E depois as pessoas têm que se capacitar de uma coisa. Nós estamos a ter um inverno que já muito não tínhamos. E tapar buracos com chuva, com umidade, é tapar hoje para amanhã está destapado.
Também por isso é que este problema já devia ter sido antecipado, não é?
Não, o problema, para bem, quando começou o inverno...
Determinadas zonas, claro.
Quando começou o inverno não havia uns buracos. Agora, os nossos pisos é que estão já com... Já acabou a garantia há muitos anos e estavam a precisar de ser intervencionados. Agora, sabemos perfeitamente, e vamos voltar àquilo que eu tinha dito ao princípio. Quando temos uma Câmara que só os encargos que têm com empréstimos e parcerias, etc., mais massa salarial e mais as despesas correntes, pouco resta para investimento. Portanto, não havendo fundos estruturais, é muito difícil porque a cidade toda está a precisar de um tapete novo.
Ainda no que respeita a intervenções, e uma vez que estamos a falar de obras, precisamente, no Parque Escolar há também aqui já algumas intervenções a decorrer ou perto de se iniciarem também.
Sim, nós temos garantia por parte da senhora vereadora Carla Sepúlveda, que, por exemplo, a nossa EB1 da Sé, que é uma escola de referência, que é das escolas melhor colocadas no ranking, que vai levar agora uma cobertura nova, porque o telhado está em condições muito, muito, muito más e com muitas infiltrações. Portanto, e na pausa letiva da Páscoa vai-se proceder, portanto, à substituição do telhado. E depois também a Escola da Ponte Pedrinha, que também, também tem infiltrações laterais devido, nomeadamente, à utilização de materiais não muito adequados, que é o caso da Escola da Ponte Pedrinha, que tem, portanto, logo puseram uma mármore podre que absorve quase toda a umidade e isso vem tudo para dentro. E também está, portanto, a ser pensado, talvez para o ano, começar a ser também requalificado.
Nesta união de freguesias, de Massimino Cheio e Cividade, temos aqui também alguns bairros, no fundo, quase bairros sociais, podemos dizer assim. Como é que está a situação atualmente, tendo em conta também aquilo que tem sido quase a sobrecarga destas zonas habitacionais e também a necessidade de algumas intervenções a diferentes níveis?
Nós, bairros sociais, não temos nenhum. Temos urbanizações e temos urbanizações, pronto, que devido... Por exemplo, com a demolição daquelas torres na Quinta de Santa Maria, exatamente, na Ponte dos Falcões, e dada, portanto, imposições legais, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas quando há este tipo de desalojar de pessoas, as pessoas têm que ser alojadas na mesma área, sobretudo se tiverem filhos menores. Daí que havia casas disponíveis, portanto, na Praceta Patrocínio de Freitas, e as pessoas foram para lá. Agora, sabemos perfeitamente que muitas das vezes, e sobretudo pessoas de etnia cigana, é muito complicado às vezes estar a alojar... Nós temos que saber alojar as pessoas, porque muitas das vezes são famílias rivais. E é preciso ter esse cuidado. Não se pode pôr no direito um e no esquerdo o outro, porque isso vai dar confusão. E também, quiçá, nunca houve uma política de saber inserir as pessoas em comunidade. Porque viver numa propriedade horizontal... A maior parte das pessoas pensa que só tem direitos, mas quando se vive em propriedade horizontal, as pessoas têm direitos, mas também têm obrigações. Eu sei que as obrigações são às vezes muito chatas de cumprir, mas têm que ser cumpridas. E também não há legislação apropriada e que produza efeitos para, portanto, porque o prevaricador seja punido devido, portanto, a maus comportamentos.
Luís Pedroso, estamos também numa fase em que as próprias uniões de freguesia projetam aquilo que será o ano, falando aqui de, mais concretamente do orçamento da União de Freguesias, estamos a falar de que valor aproximado para este ano de 2023?
Nós andamos, portanto, nós deixamos de ter as escolas, portanto delegamos isso na Braga Habito, e isso também fez com que o nosso orçamento descesse substancialmente. Mas mesmo assim anda na casa das 300. Temos um quadro de pessoal diminuto, mas muito bom, porque sem eles também não poderíamos trabalhar convenientemente. Isso faz também que, se não temos muitos gastos com a massa salarial, que possa sobrar para investir e também para subsidiar, portanto, as nossas associações. Nós temos um movimento associativo bom, que tem vindo a aumentar, ainda agora temos mais outro, que é a Associação Espaços Jacobeus. Infelizmente vamos perder um este ano, que talvez a associação mais antiga da cidade de Braga, que é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Mas pronto, na nossa zona não podiam continuar e arranjaram felizmente solução para o problema grande que tinham. Mas vão continuar sempre um dos nossos. Temos a preocupação, portanto, de ajudar o nosso movimento associativo. Aliás, temos bastantes sinergias e daí que podemos, porque o nosso movimento associativo não é só o futebol, os cabaquinhos, não, vai para lá disso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, temos, por exemplo, a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, por exemplo, que nos ajuda bastante com consultas de psicologia e de psiquiatria, e numa altura em que muita população vive deprimida, e numa altura em que começam também nas escolas a haver em miúdos fruto de relacionamentos estruturados, começa também a dar sinais, e nós, portanto, temos essas parcerias para minorar, portanto, esses problemas. Depois temos a parte social, e aí sim vamos aumentar, portanto, o budget que tínhamos no orçamento, porque temos consciência que este ano não vai ser fácil. Aliás, já denotamos isso no final do ano 2022, porque nós estamos a viver agora um fenómeno que já não é de agora, já começa desde 2020 que se começa a denotar isso, que é: os pobres de hoje são os que trabalham. De antes era pobre quem não tinha emprego. Hoje temos a pobreza que trabalha, mas o que ganha não chega para fazer face às despesas correntes. E nessas despesas correntes, a alimentação hoje em dia está proibitiva, mas depois temos também a habitação, que é um flagelo enorme, e não é só para as pessoas de mais idade, para os nossos séniores, é transversal. E eu pergunto, se nós queremos os nossos jovens a casar ou a juntar-se e a ter filhos, eles têm que ter condições. Presentemente não têm condições. O acesso à habitação em Braga não está fácil, há pouca e é cara, tanto no arrendamento como na compra. E é preciso começar a trabalhar nessa matéria para podermos facilitar a vida aos bracarenses em geral, porque os despejos começam a ser uma realidade, e esses despejos aquele escalão etário dos 40 ou os mais idosos, que pessoas que tinham rendas na casa dos 250, 300, 350 euros, acabam os contratos e são confrontados com aumentos de 100%. E as pessoas não têm rendimentos nem reformas para fazer face a isso. Não há respostas. A própria Braga Habito não tem uma varinha para resolver todos os problemas. E esse é, presentemente, um dos grandes problemas que temos, penso que, para o corrente ano.
E tem tido muitas famílias a recorrer à União de Freguesias, precisamente, no fundo, a expor as situações, ou vão sabendo?
Eu já no final do ano passado conseguimos solucionar 4 casos. Este mês já solucionamos outro. Mas, quer dizer, isto são pequenas vitórias que nós vamos tendo, mas muitas, algumas são vitórias por 6 meses. Felizmente temos instituições que vão, se não houvessem instituições como a Caritas, como a Cruz Vermelha, e mesmo também o projeto de Virar a Página, as pessoas estavam presentemente completamente votadas ao abandono. são essas instituições que vão minorando, portanto, a fome e, ao mesmo tempo, também aqueles que, de um momento para o outro, ficam sem casa.
Há pouco falava precisamente de direcionar uma fatia do bolo do orçamento para a área social. Em que sentido é que a União de Freguesias está a trabalhar nesta...
Ora bem, como as pessoas sabem, nós não podemos, portanto, ajudar individualmente as pessoas sob pena de termos, portanto, sanções, não é? Mas podemos criar mecanismos no sentido de poder auxiliar as pessoas. É claro que o tempo em que uma pessoa aparecia numa junta de freguesia a dizer que devia 6 meses de luz, mas 6 meses de luz eram 70 euros, 100 euros, 120 euros, hoje em dia já não é isso. Hoje em dia estamos a falar de 300, 400 euros. No início de dezembro do ano passado, uma senhora que nos chegou lá com 750 euros de água para pagar. E quer dizer, nós podemos arranjar soluções, mas na devida proporção. Agora, por exemplo, Dantes, por exemplo, aí tenho 3 meses de renda em entrada. 3 meses eram 900 euros. Até a Segurança Social muitas vezes resolvia o problema. Mas hoje 3 meses de renda, se for preciso, são 2.100 euros. É esse o problema. Temos que nos reinventar, temos às vezes que ser criativos, mas não está fácil.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com Luís Pedroso, Presidente da União de Freguesias de Massiminos, Ceia e Cividade. Luís, recordo-me há 4 anos de falarmos da descentralização de competências, aqui já como uma área de intervenção também importante naquilo que é a gestão de uma União de Freguesias, ainda para mais com a dimensão desta que estamos a falar. A União de Freguesias de Massiminos, Ceia e Cividade tem beneficiado ou sido prejudicada com esta descentralização de competências até aqui? O que é que é preciso fazer na sua ótica ainda para melhorar este parâmetro?
Eu acho que todas as freguesias da cidade podem e devem receber, portanto, mais competências. Até porque estamos a falar, a maior parte das freguesias da cidade tem os seus presidentes a tempo inteiro, ao meio tempo, e, portanto, podem perfeitamente receber, como digo, mais competências, até para facilitar muitas vezes a vida ao próprio município. As freguesias da periferia todas têm delegação de competências nos jardins, nas podas, etc, etc, etc. Nós só temos nas obras das escolas, pequenas obras nas escolas, que agora, para este ano, já foi mais alargada. Portanto, já não são pequenas, já são pequenas e médias obras nas escolas. Mas eu penso que o município tem que começar urgentemente a nos transferir competências, nomeadamente em pequenas reparações urbanas. Eu falo, por exemplo, no buraco do passeio. Nós sabemos perfeitamente que há 20 ou 30 anos as pessoas quase que se atropelavam para ir trabalhar para a função pública. Presentemente, qual é o jardineiro, o carpinteiro, o picheleiro ou o calceteiro que vai trabalhar para uma câmara a ganhar 700 e picos euros, se pode ganhar 1.200 limpos na privada? Não vai. Portanto, as próprias câmaras, e não é de Braga, é transversal a todo o país, estão presentemente com falta de pessoas para trabalhar nessas áreas. Daí que, muitas das vezes, se calhar há 10 anos atrás, havia um buraco e passado uma semana estava tapado. Agora é capaz de demorar um mês e 15 dias. Daí que eu estou convencido que isto é mais dia, menos dia. Essas competências vão ter que ser, portanto, alargadas e dar às juntas, até devido à proximidade que têm. Primeiro, porque facilmente os nossos fregueses, por exemplo, nós temos a aplicação A Minha Freguesia, eu próprio, através do WhatsApp, Messenger, etc, etc, recebo as reclamações das pessoas e fotografias. Portanto, uma pessoa tem aquilo que eu chamo o nosso polícia de rua, que nos vai facilitando a nossa vida, porque, como eu costumo dizer, omnipresente era Deus. Portanto, nós não podemos estar em todo o sítio, e essa parte de cidadania dos nossos fregueses é importante para nos ajudar no dia-a-dia. se aparecer um pequeno buraco, nós tínhamos sempre alguém para resolver logo a situação. Eu penso que dentro dessa área o município tem que urgentemente delegar nas nossas freguesias do centro essa competência, até para não se perpetuarem determinados buracos. Que, repare, as nossas artérias são muito, muito calcarreadas todos os dias e não se compadecem, nomeadamente numa altura em que se fala tanto de mobilidade, de estar às vezes um buraco um mês e tal por tapar. Buraco nos passeios, note-se bem.
Exato. Luís Pedroso, nesta União de Freguesias, e como já referiu há pouco, está também localizado um património de extrema importância para a cidade, que faz parte da sua história. Sendo que já se podia ter ido mais longe naquilo que são intervenções como a área da Ínsula das Carvalheiras e toda aquela zona envolvente que há pouco falava, este processo de recuperação e de até aproveitamento turístico podia ter sido pensado de outra forma?
Ora bem, a Câmara de Braga, eu estive presente nas reuniões que houve, portanto, mediadas pelo o vereador de então, o Dr. Miguel Bandeira, e os moradores, e portanto, há uma questão que os moradores não podem dizer, é que não conheciam o processo. Portanto, o processo foi sempre dado a conhecer, foi alterado naquilo que podia ser alterado, foi aproximado relativamente à aproximação às preocupações dos moradores. Mas muitas das vezes isso às vezes não chega. E eu sei que há alguns moradores que têm vindo, portanto, a contestar, portanto, o começo das obras, mas a verdade é esta. A Ínsula das Carvalheiras vai ser um polo de atração da excelência, não só de portugueses como também dos nossos vizinhos espanhóis, e vai ser acima de tudo uma forma de alavancar a economia local, portanto, daquela zona, porque o que se vai fazer, a maior parte das pessoas não conhece a grandiosidade do investimento. Começa logo pelo que vai ser construído. O edifício em si é bonito. Eu não vi numa imagem 3D, mas é muito bonito, e depois também vai ter uma área verde que vai estar disponível para toda a população durante o dia, portanto, para a fruição da população. E, como falei no início, dada a existência da Ínsula, vamos ter também que arranjar toda a área envolvente. Isso vai, portanto, vai trazer ao centro histórico outra riqueza do ponto de vista visual e outra riqueza do ponto de vista da atração turística. Portanto, já ontem era tarde, até porque em princípio a obra era para começar já em 2022, julgo que em 2023 irá começar, até porque, como digo, é das obras que vai alavancar toda aquela zona.
Luís Pedroso, no mandato anterior sabemos que o diálogo com a oposição também não foi fácil, nomeadamente em algumas alturas até para aquilo que foi a aprovação do próprio orçamento do Executivo. Como é que está a situação nesta altura? Melhorou? Como é que é hoje em dia o diálogo com a oposição?
Ora bem, como sabem, portanto, no mandato passado eu exerci o mandato em minoria, mas consegui levar, portanto, a água ao seu moinho. Mas não vou dizer que tive pessoas que me estivessem a ajudar. As pessoas estavam lá para complicar a ação. Presentemente estamos coligados. Estamos coligados com o Partido Socialista. Posso dizer que tem havido, da parte do Partido Socialista, e nomeadamente de ser presidente da nossa Assembleia de Freguesia, um entendimento extraordinário. E também a verdade é esta: eu tenho a preocupação de dar a conhecer todos os passos que nós damos. Aliás, foi sempre essa a minha forma de estar. Agora, como sabem, eu trabalhei com o Sr. João Seco Magalhães dois mandatos, e se calhar ele foi-me buscar precisamente para eu poder estruturar uma junta que estava mal estruturada. E eu vou ser muito sincero, e para não me alongar nesse tema, porque não gosto muito de falar nele, porque para mim já pus uma pedra, eu só vou dizer isto. Geralmente, quem sai, acho que está quase que a torcer para que o seguinte não faça melhor. Eu vou ser sincero, eu tenho uma pessoa já a que estou que estou a tentar, pronto, ajudar, e que não me importa que seja a minha assessora, e que deseja as maiores felicidades e que faça melhor do que eu. Porque na política, como na vida, passam as pessoas, mas a instituição fica. Prontos, se eu não tive a mesma sorte, quem vier que tenha mais sorte que eu.
Por acaso, uma das questões que lhe ia fazer era precisamente essa, se já identificou na sua equipa alguém com as capacidades e com as características mais adequadas para assumir as funções desta dimensão.
Oh, Elsa, vou ser muito sincero. Presentemente, não é fácil as pessoas abraçarem este tipo de projetos. Quando se fala que somos políticos, os autarcas de freguesia é espírito de missão, mas não é fácil hoje em dia, sobretudo com as redes sociais. Eu, em 2013, quando me meti nisto, era uma pessoa que achava que tinha muita gente amiga. Uma coisa eu tenho a consciência, que quando entrei para esta vida, arranjei logo 50% de pessoas que não gostam de mim. E hoje em dia, com as redes sociais, uma pessoa facilmente, qualquer pessoa atrás de um teclado, insulta gratuitamente e critica, muitas vezes sem conhecer a realidade. E eu pergunto se justifica uma pessoa, muitas das vezes, tirar horas à família, tentar fazer o seu melhor para depois, muitas vezes, não ser... Está claro que as pessoas não são obrigadas a andar-nos a beijar todos os dias. E não podemos agradar a toda a gente. Mas, quer dizer, eu acho que cada um tenta fazer o seu melhor. Daí que, hoje em dia, cada vez é mais difícil uma pessoa encontrar pessoas que queiram abraçar estes projetos. E, veja, até a nível nacional, nós estamos com um grande problema de líderes. Porque, no passado, e relativamente recente, qualquer partido tinha um líder carismático que toda a gente reconhecia. Hoje não há líderes carismáticos. Porque os bons não se metem nisto. E é preciso começar a repensar, e repensar muitas vezes até é do ponto de vista pecuniário, porque se nós queremos ter pessoas de qualidade, tem que se pagar.
Eu recordo-me precisamente que nas últimas eleições pensou que alertava até para a dificuldade que existiu em encontrar pessoas para estarem nas mesas de voto, precisamente porque o valor até que era pago parece já não ser suficiente para agradar como no passado.
Oh, Elsa, eu tenho 62 anos, já há muitos anos que ando nisto. Recordo-me que a primeira vez que eu me recenseei com 18 anos, eu morava em São Vicente e não me lembro que era o número 10. E uma pessoa tinha, quando eu comecei a ser convidado para ir para as mesas de voto, uma pessoa ia por uma questão de reconhecimento, de alguém que nos reconhecia alguma competência, uma pessoa ia com honra desempenhar essas funções sem receber absolutamente nada. Começou a ser difícil e agora, mesmo a pagar, as pessoas não vão. E mais... fazem-se reuniões, portanto, com os partidos e as coligações, quando é, por exemplo, as autárquicas, para constituir as mesas, e depois não imaginas a confusão que é no dia das eleições, porque faltam sempre 6, 7, 8, 9, e é difícil arranjar pessoas para ir para as mesas de voto, por variedíssimos motivos. E depois, nos últimos 2 anos, nós tivemos eleições também com Covid. E quer se queira, quer não, o estigma que podíamos, como estávamos em contacto com muitas pessoas, podíamos também ser contaminados, também contribuiu para esse divórcio das pessoas para com os atos eleitorais. Vamos ver agora se no futuro as coisas melhoram um bocado.
Luís, já está há vários anos também ligado à vida política. Depois de 2025, pretende também continuar, de certa forma, ativo na política da cidade?
Ora bem, quando se faz essa pergunta, geralmente uma pessoa diz, ai não, e tal. Não, vou ser sincero, eu no fim deste mandato, e dado que já quando acabar o mandato já tenho 40 e muitos anos de descontos, é provável que me reforme. Mas reformar-me não quer dizer que morra para a vida, até porque eu penso que todos estes anos eu posso fazer uma perninha em qualquer coisa. Vou ser muito sincero. Agora, com horários muito preenchidos, talvez não, porque eu durante toda a minha vida fui uma pessoa que foi sempre muito cumpridora dos meus horários e trabalhei sempre muito, então nestes anos que levo à frente da nossa União de Freguesias, não há sábados, não há domingos, ou pode haver, mas não é tempo inteiro, é parcialmente. E a própria família, sobretudo a minha esposa, já começa a reivindicar um bocado de atenção e o merece, porque se calhar nos últimos anos não lhe tenho dado a atenção que ela merece.
Luís Pedroso, muito obrigada. Foi então a entrevista com o Presidente da União de Freguesias de Maceminos, Sé e Cividade. Foi o convidado deste mês, nesta ronda que estamos a fazer com autarcas das freguesias do casco urbano da cidade de Braga. No próximo mês contaremos com certeza com mais um autarca. Por hoje é tudo. O nosso programa Campos Verbal está de regresso, já sabe, na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.